aqui. Em algum lugar na noite eu vou estar. Vou pedir, me deixe entrar e visitar seu mundo. Porque você precisa de alguém pra te segurar. Quando se sentir sozinho e desprotegido, grite por meu nome, te ouvirei. Oh, oh, oh. Escreverei as páginas da sua vida que estão sem mim. Serei a luz da sua vida. E não há nunca medo, pois sou meu Deus, Jesus.
Anjos de Resgate, 2:37. Sou o teu Deus. Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, Música, Fé e Missão. Ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. E o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. para participar da nossa família e receber o cartão do devoto, basta ligar 0300-210-1210 ou acessar a 12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Frei Rinaldo Stecanella cantou pra gente, madrugada de sexta-feira, final de semana chegando, final de semana começando, e nós, todos nós, agradecendo. Estou aqui com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Obrigado a você que está aí rezando conosco, louvando e agradecendo. Às 4, o Santo Terço Mariano. Reze conosco, 3104-1043.
Meditações para o seu dia a dia.
Com José Antônio.
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em tua terra. Mateus 13:31. A mostarda tem uma semente pequenina. Pelo seu tamanho, faz coisas incríveis. Cresce e se torna a maior das hortaliças. Essa árvore abriga as aves que nela fazem seus ninhos. Sobre esse grão de mostarda, Jesus fez uma explanação para o povo, mostrando o poder e a glória do reino de Deus. Muitas pessoas não valorizam as coisas pequeninas. Muitos até fazem pouco caso, desprezam-nas. As coisas pequenas para o ser humano são os pobres, os sem poder aquisitivo, os menos instruídos, etc. As aparências são importantes para essas pessoas que discriminam. O Evangelho também pode ser o tesouro nos seus corações. Deus escolhe o seu colaborador olhando para o seu coração. Pode ser ele um pobre, um rico, analfabeto ou um instruído. Conhecemos pessoas humildes que são excelentes na evangelização. Não há desculpas para fugir dessa tarefa de evangelizar. Somos uma semente de mostarda quando produzimos frutos de amor e do perdão. Muitas pessoas estão hoje falando de Jesus Cristo como fruto de um pregador leigo, mas confiante e fervoroso e cheio do Espírito Santo. Senhor, como o grão de mostarda, quero ser um trabalhador da tua seara e que eu possa servir ao meu próximo e trazer pessoas para te servir. Amém.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o santuário e o coração do povo de Deus.
Ensina-me a crescer.
2:48, Irmãs da Copiosa Redenção, em tuas mãos. Às 4, Santo Terço Mariano, e você, meu irmão, minha irmã, rezando conosco pelo nosso WhatsApp, o 3104-1043, para você enviar as suas intenções. Reze conosco, reze por você, pela sua família, por aqueles que precisam de nossas orações.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Os santos nos ensinam com Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam. Hoje, último dia do mês, dia 31 de julho, celebramos Santo Inácio de Loyola. E eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos a história de Santo Inácio. Celebramos hoje a memória de um santo que profundamente marcou a história da Igreja. O hino das laudes da nossa oração da manhã assim reza: nosso canto celebre a Inácio, de um exército de heróis, comandante, general que os soldados anima com palavras e atos constante. Inácio nasceu em Loyola, na Espanha, no ano 1491, e pertenceu a uma nobre família religiosa, a ponto de receber, com 14 anos, uma tonsura, mas preferiu a carreira militar, e assim como jovem valente, cavaleiro, entregou-se às ambições e aventuras das armas e dos amores. Aconteceu que, durante a defesa do castelo de Pamplona, Inácio quebrou uma perna, precisando assim ficar paralisado por um tempo. Deste mal, Deus tirou o bem da sua conversão, já que, depois de ler a vida de Jesus e alguns livros da vida dos santos, concluiu: São Francisco fez isto, pois eu tenho de fazer o mesmo. São Domingos fez isto, pois eu tenho também de o fazer. Realmente, Santo Inácio de Loyola, como os santos, fez e levou muitos a fazerem tudo para a maior glória de Deus. Pois pendurou a sua espada no santuário de Montserrat e entregou-se à vida eremítica, onde viveu seus famosos exercícios espirituais, e logo após estudar filosofia e teologia, lançou os fundamentos da Companhia de Jesus. A instituição de Inácio, iniciada em 1534, era original, além de providencial para os tempos da Contra-Reforma. O próprio esclarece: o fim desta companhia não é somente ocupar-se com a graça divina da salvação e perfeição das almas próprias, mas, com a mesma graça, esforçar-se intensamente por ajudar na salvação e perfeição da alma do próximo. Com Deus, Santo Inácio de Loyola, que tinha uma alma maior que o mundo conseguiu, como disse Gregório XV, conseguiu testemunhar sua paixão convertida, pois sua ambição única tornou-se a aventura de salvar almas. Foi para o céu com 65 anos, isso em 1556, e de lá intercede para que nós façamos o mesmo. Busquemos a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade, e nos empenhemos pela salvação dos irmãos e irmãs. Imitemos o seu combate na terra para partilharmos no céu a sua vitória. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Sinto as palavras necessárias.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer! Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
No Santuário Nacional, a prática de churrasco é estritamente proibida em todas as áreas do complexo, incluindo pátios, bosques e entre veículos. Todos os ambientes são monitorados por câmeras. Respeite as normas e orientações dos funcionários. Preserve sua segurança. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Faça Faça o seu retiro espiritual ou o encontro do seu grupo no conforto e tranquilidade da Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas. Um local preparado para acolher padres, seminaristas, religiosos e leigos, possuindo excelente localização em Aparecida, próximo às cidades do Circuito Religioso do Vale do Paraíba. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e faça sua reserva.
Vida religiosa consagrada. Amados e chamados por Deus.
Na alegria de uma entrega na vida carmelita, você, como Santa Teresinha, pode continuar a missão de amar Jesus e torná-lo amado. As carmelitas do Carmelo de Santa Teresinha cantam as glórias do Senhor na oração, no silêncio, na adoração, na imolação, na fraterna alegria, intercedendo pela humanidade. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus. Fica na rua João de Andrade Costa, número 65, o CEP 12-570-000, em Aparecida, São Paulo.
Aos domingos, a partir das 9 da manhã, sintonize o coração com a Casa da Mãe Aparecida. É o Domingo no Santuário. Todas as informações sobre o que acontece no Santuário Nacional ao vivo. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
3 horas, horário de Brasília.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Abraçando a você, meu irmão querido, que reza conosco por uma das nossas rádios parceiras, rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio. Em São Lourenço, aqui no sul de Minas, pertinho de nós, a Rádio São Lourenço FM. Os irmãos que rezam com a gente também, em Porto Feliz, São Paulo, pela Rádio Nova Porto FM, em Guajará Mirim, Rondônia, pela Rádio Educadora FM, a 88.7. 3 horas, 1 minutinho, abraçando a você que reza conosco pelo nosso WhatsApp, rezando, louvando e agradecendo. A Auricele Portugal, Auricele Vasconcelos, de Portugal, rezando por ela, pela família. O Israel Reis, em Ponta Grossa, no Paraná, nosso irmão querido, rezando por ele, pela família, louvando e agradecendo a Deus por tudo. Reza com a gente também o Júlio César. O Júlio César está em Aracaju, lá no Sergipe, rezando por ele e pela família. O Júlio César, que está trabalhando lá no DR, no Sergipe, e rezando também pelos colegas de trabalho, né, meu irmão? O Benedito Delário, rezando conosco em Poços de Caldas, por ele e pela família. O José Maria, também na sintonia, rezando por ele e pela família. O Ademir Almeida reza conosco em Bom Jesus da Lapa, rezando com a gente, pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida, por ele e pela família. O nosso irmão querido Júlio, em Santa Gertrudes, interior de São Paulo, ali perto de Rio Claro, nos ouvindo pela Rede Claré de Comunicação, rezando por ele e pela família. Dona Valentina, o filho João Paulo, rezando, louvando e agradecendo. E também, hoje, rezando pela alma da tia dele, a tia Benedita, que fez a Páscoa dela no dia de ontem. Que ela descanse em paz, né, meu irmão? Ô, Júlio, meus sentimentos, viu, a você, a toda a família. Que Deus abençoe vocês, que a Mãe Aparecida interceda e ore por vocês. Todos aí nesse momento de tristeza, né? Pela ausência da tia Benedita, mas na certeza que ela está junto ao Pai e viveu esse tempo todo com vocês aí, ensinando, com toda certeza rezando bastante também, né, Júlio? Vamos rezar pela alma dela e por todas as almas que nesse momento também estão realizando a sua Páscoa. Rezando conosco, Wellington Farias, pedindo por ele e pela família. Ele que reza conosco em Deodópolis, Mato Grosso do Sul, rezando, louvando e agradecendo.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Pecados, com humildade foi até o fim. Livre sou, tua vida me fez livre, tua morte me fez renascer. Quero ser como João, cuidado pela tua mãe, amado pela tua mãe. Eu me coloco em teus braços, os meus pecados, tudo que sou. O ódio não vence o amor. Tu não vence o amor.
Não vence o amor.
Bíblia. Deus com a gente.
Olá, meu irmão, minha irmã. Graça e paz para você e sua família. No Evangelho hoje, vemos Jesus em sua terra natal pregando na sinagoga. Seus conterrâneos admiram-se de sua sabedoria. Porém, justamente por o conhecerem desde a infância, não conseguem aceitar os seus milagres e a sua autoridade. Para Jesus, não foi nada fácil ser profeta em sua própria terra. Hoje, fazemos memória de um grande santo, Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Santo Inácio, quando jovem, pensava em sua própria glória. Depois, em vez disso, foi atraído pela glória de Deus, que deu sentido à sua vida. Invoquemos a luz do Espírito Santo para que abra as nossas mentes e corações ao acolhimento da palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, tu que habitas, tu que falas, rezas e ages em mim, abra-me à palavra, que a minha mente e o meu coração sejam o terreno bom onde a semente da palavra possa germinar, crescer e frutificar, para que a minha vida seja transformada. Amém. Hoje, 31 de julho, a liturgia nos oferece o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Jesus foi para sua terra natal e lhes ensinava na sinagoga deles, de tal modo que diziam extasiados: de onde lhe vem essa sabedoria e esses prodígios? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas junto a nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua terra natal e em sua casa. E por causa da incredulidade deles, ele não fez ali muitos prodígios. Depois do belo discurso em parábolas, Jesus visita sua terra. Apesar de não ser mencionada, sabemos que é Nazaré, uma aldeia da Galiléia, nunca citada no Antigo Testamento. Jesus ensina na pequena sinagoga do povoado e provoca o espanto de todos. Não é claro nem o conteúdo do ensinamento, nem o sentimento por trás da admiração dos compatriotas. O contexto posterior nos diz que o espanto é negativo. Eles se perguntam sobre a sabedoria de Jesus e sua capacidade de fazer milagres. O filho ilustre da aldeia parece ser vítima do ciúme e da incompreensão. Embora reconheçam a sabedoria de Jesus, eles conhecem suas origens humildes. Parecem ser coisas incompatíveis. Ele é o filho do carpinteiro, sua mãe é Maria, seus parentes moram entre eles. O mistério da encarnação escandaliza. Eles estão demasiadamente apegados aos seus esquemas mentais. Desejam engaiolar o Espírito de Deus. Imaginemos o que acontecerá com a descoberta da identidade de um Messias crucificado. De onde lhe vem essa sabedoria e esses prodígios? Não é este o filho do carpinteiro? sua mãe não se chama Maria? Então, de onde lhe vêm todas estas coisas? O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência de sua palavra.
Eu viverei a palavra do Senhor.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Povo de Deus, reunido aqui está. Viemos para louvar e celebrar a nossa festa. Povo de Deus, reunido aqui está. Viemos para louvar e celebrar a nossa festa. O povo de Deus reunido aqui está. Viemos para louvar e celebrar a nossa festa. Com cantos, danças e palmas, louvores, hinos de júbilo.
Danças e palmas, louvores, hinos de júbilo.
Triunfa o nosso rei, soberano Deus. À nossa frente vai o rei, aleluia e glória, canta o povo de Deus.
Triunfa o nosso rei, soberano Deus. À nossa frente vai o rei, aleluia e glória, canta o povo de Deus.
A casa do Senhor é festa.
Ítalo Vilar e Eugênio Jorge, Nossa Festa, 3:18, bom dia.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 31 de julho, nós vamos conhecer a história de Salomão, rei em Israel. Davi lhe deu o nome de Salomão e Javé o amou. Essa história você confere no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Salomão foi rei em Israel entre 970 e 930 a.C. Era filho de Davi e Betsabeia. Seu nome deriva da palavra hebraica Shalom, que significa paz, prosperidade, harmonia. Pode ser um nome que ele assumiu ao iniciar o governo, já que o profeta Natan disse que o nome do menino seria Gedeias, o que significa predileto de Javé. Por meio de um golpe de estado promovido pelo profeta Natan e por sua mãe, Betsabeia, Salomão apoderou-se do trono quando ainda vivia o rei Davi. E nesse golpe ele contou com o apoio do sumo sacerdote Sadoc e de Banaías, comandante do exército mercenário. Para se manter no trono, ele matou ou exilou vários adversários políticos. Salomão não conseguiu manter a unidade do reino que Davi tinha construído. Seu governo ficou marcado por amplas construções e gastos com itens luxuosos e acabaram por onerar a vida do povo com trabalhos forçados. Provocaram várias revoltas. O final do seu governo foi abalado pelas guerras com Abad e Edom e com Razon, um chefe de bando de Damasco, pela revolta de Jeroboão e pela vida dissoluta do próprio rei. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas que levaram o rei à prática da idolatria. Quando Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu. As tribos do norte criaram o reino de Israel, as tribos de Judá e Benjamim mantiveram o reino, agora chamado de Judá. Mesmo assim, Salomão foi considerado um rei sábio, apesar de tudo isso. Toda a sabedoria em Israel tem Salomão como seu patrono.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Lado a lado no meu caminho. tesouro, a esperança. Tu és tudo o que me faz viver. Eu não te troco por ouro ou prata, não. Não te deixo por grandes riquezas, pois tu és. Direção em que devo seguir. Por isso é em ti que devo estar, lado a lado no meu caminhar. Tu és tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo pra mim, Senhor.
Tata Rodrigues e Gabriel Casan, tu és
tudo, 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 tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo, tudo, tudo.
Escola de Maria.
Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da palavra. Queridos irmãos e irmãs, sempre uma alegria e uma graça especial estarmos juntos na Escola de Nossa Senhora. Hoje vamos recordar as mãos postas em prece da Virgem Aparecida e pensar na sua missão social. Maria, que traz consigo a dignidade feminina em sua maior expressão. As mulheres são aquelas escolhidas por Deus para serem mães, para zelarem pela vida. Na Bíblia, nós temos referências muito especiais e importantes da figura feminina, a começar pela primeira mulher, Eva. Também Sara, Judite, Esther, mulheres de fé que abraçaram o chamado de Deus e colocaram em prática a vontade de Deus vivo em suas vidas. Assim, vemos a perpetuação da missão da mulher na figura de Nossa Senhora, aquela que venceu o mal do mundo. Maria concebida sem pecado. E neste livro, A Missão de Maria, publicado pela editora Santuário, nós aprendemos que a Virgem Maria, a Mãe de Deus, traz consigo essa delicadeza e doçura em sua feminilidade, que compreende também sua missão de ser a mais completa discípula do Senhor. Ela que abraçou a missão que Deus tinha para ela e também colocou no seu coração a vontade do Senhor como a primeira prioridade. Maria jamais abandonou o caminho de Deus. Mesmo diante daqueles maiores sofrimentos e das dúvidas, ela esteve sempre alinhada ao que pedia o Senhor. Maria é a serva do Deus vivo, aquela que escolheu seguir a vontade do Pai. Deus sonhou a Virgem Maria desde toda a eternidade e no ventre ditoso de Ana a concebeu pela ação de seu Espírito. Maria é a nova Eva, a mulher que abandonou o pecado, a mulher sem pecado, a mulher que traz consigo a figura da nova humanidade, isto é, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a Escola de Maria traz para nós preciosas lições. Tenhamos o nosso coração aberto para seguirmos os desejos de Deus, a exemplo de Nossa Senhora. Pergunte-se sempre qual é a vontade de Deus para a sua vida e como Nossa Senhora, na delicadeza de seu ser, você que é mulher, abrace aquilo que Deus traz para você. Abrace o dom que Deus te oferece. E o nosso encontro na Escola de Maria sempre passa muito rápido, mas nunca é tarde para agradecer a sua companhia, a sua presença. Estamos sempre unidos em oração aos pés da Virgem Aparecida, recordando sempre o seu chamado maior em sua imagenzinha querida. Ela continua a nos chamar à intimidade de Deus, à vida de oração. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Pecadores, junto a Deus Pai.